Uma pessoa, no momento em que estava despertando, ouviu a seguinte frase com muita clareza: sua alma é uma árvore e o seu animal é uma tartaruga. E ela quer saber o que isto quer dizer. Sua alma é uma árvore. Então, está se referindo à árvore da vida. A alma é a vida. E a vida deve dar ramos e frutos. Então, sua alma é uma árvore. Você, como alma, como ser, deve dar ramos e frutos, como uma árvore. E o seu animal é uma tartaruga. Animal são os corpos, os nossos corpos. Nossos corpos são corpos animais, né? Habitados por uma alma. Então, os corpos são como uma tartaruga. Isto é, os nossos corpos são lentos. Têm muita inércia. E esta tartaruga tem uma alma dentro. Então é como um convite para esta pessoa despertar um pouco mais em nível de corpos, não ser tão lenta, não ser tão inerte, porque a alma está pronta para dar frutos. Nós sabemos que as almas estão como que prisioneiras nos corpos em geral. Porque as almas entram em corpos que foram feitos de material hereditário, nas leis da genética, e muito estranhos à energia da alma que os está habitando. E a alma, nesses casos, tem um imenso trabalho a fazer sobre os corpos, para que eles correspondam àquilo que a alma veio para expressar, aquilo que a alma veio para manifestar. Então, para nós colaborarmos com o nosso ser interior, não para nós estarmos colaborando com aquilo que habita em nós, nós teríamos que realmente não só ofertar os nossos corpos, mas não nos deixarmos influenciar pela inércia deles. Vocês todos sabem quanto há de inércia, né, nos corpos, no mental, principalmente, no emocional e no etérico físico. Então precisa que a gente colabore no sentido de não deixar que esta inércia corporal predomine. E uma pessoa diz: para mim é muito importante e urgente resolver o meu problema interno. Eu necessito do encontro, da união com o meu ser interno. O que fazer agora? O que posso fazer? O que devo fazer? O que nós podemos fazer é pensar todo o tempo neste eu interno. Pensar nele. Levá-lo em conta. E ter este encontro com ele, isto é, ter esta consciência de que ele está presente e do que ele quer, como a prioridade da vida. Enquanto nós temos outras prioridades, isto não pode acontecer, não tem como acontecer. Isso tem que ser a prioridade da vida. Não deve ter nenhuma outra coisa que a gente queira mais do que isso. E não deve ter nenhuma outra coisa que a gente queira no mesmo nível disto. Esse encontro acontece quando você quer só isto. Agora, tem um detalhe. A gente quer só isto, mas não deve transcurar as próprias tarefas que são kármicas, que são da vida. A gente tem que querer só isso, não ter outra prioridade, mas ao mesmo tempo não transcurar as outras tarefas. Agora, quando alguma tarefa é contrária a este encontro, aí nós temos que optar. Ou o encontro ou a nossa vida, ou aquilo que assumimos. Porque há certas tarefas que impedem este encontro. Todas essas tarefas que fazem mal aos outros, essas tarefas que roubam, que matam, tudo isto são tarefas que impedem este encontro. Então, à medida que nós queremos este encontro, vai havendo uma purificação também nas nossas tarefas, certamente. Mas ter este encontro como a única prioridade da vida, isto é fundamental. E uma pessoa pergunta como fazer para a energia sexual subir a cabeça. E se ela ficar parada na garganta, se ela ajuda o canto, se ajuda a cantar. À medida que a energia vai subindo por todos os níveis do corpo, a energia vai harmonizando todos aqueles níveis. De forma que a energia passando pela garganta, se o seu destino é cantar, você passará a cantar. Se o seu destino for cantar, se isto não for uma ideia mental sua. Quando a energia passar pela garganta, ela vai preparar a garganta para este canto. Agora, mesmo com a energia passando pela garganta, o canto tem que ser uma prioridade sua. Canto tem que ser a prioridade. Cantar e fazer outras coisas, isto é uma divisão da energia. Todos aqueles que realmente cantam, que nasceram para cantar, só cantam. Como só aqueles que nasceram para pintar, só pintam. E assim por diante. Agora, essas atividades, estas artes, também entram na nossa vida como a composição da nossa vida. Nós podemos fazer várias coisas e também cantar. Isto é uma coisa. Ou podemos não ter mais nada que fazer a não ser cantar. Isto é outra coisa. São diferentes níveis de canto. E isto está no destino de cada um. Isso está escrito no destino de cada um. E uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre o efeito das energias nos olhos. Porque ontem não se falou dos olhos. Nós falamos da cabeça e falamos de uma região especial da cabeça aqui entre as sobrancelhas. Os olhos estão incluídos na cabeça. Ou estão incluídos nesta região, entre as sobrancelhas, os males dos olhos. Agora, o órgão físico, os olhos físicos, não, este órgão, paga pela recusa do indivíduo enxergar a realidade. Então, se o indivíduo se recusa a enxergar a realidade, são os olhos físicos que pagam. São os olhos físicos que vão ficar debilitados. Porque se ele se recusou a ver a realidade, o órgão físico que corresponde a isso são os olhos. São esses que vão ter neles refletido esta característica de não querer ver a realidade. Então os olhos físicos também não vão poder ver. Então, os órgãos estão coligados, sim, com estas coisas. A pessoa está perguntando se nós, nos nossos livros, falamos a respeito do uso de drogas e o que sucede com os corpos quando somos dependentes de algo externo assim. Nos livros existem várias observações sobre isso, observações esparsas, e alertando para que, quando se usa droga, gradualmente o ser interno vai se afastando do corpo. Ele vai sendo como que expulso pela substância que o corpo está ingerindo, que atua sobre o astral também e sobre o mental. E à medida que o ser interior vai se afastando, à medida que o ser usa droga, aquele espaço vai sendo ocupado por uma força estranha. Então, quem usa droga vai gradualmente sendo ocupado por forças estranhas, ou por alguma entidade, ou por algum outro indivíduo que esteja no plano astral. Enfim, quem usa droga, com o tempo, não é mais ele. Com o tempo, é mais uma coisa estranha do que ele. O ser interior mesmo vai se afastando. O ser interior não convive no mesmo corpo com isso. E por que temos pesadelos? Nós temos pesadelos quando nos coligamos com o nível mais baixo do nosso astral. Isto é, quando nos coligamos com o inferno coletivo. A pessoa diz que sonhou ter entrado em um carro com dois volantes e dois motoristas, um na frente e outro atrás, do mesmo lado. E quando ela entrou no carro, o sonho acabou. Então, esses dois motoristas significam dois corpos da pessoa. Nós temos três corpos materiais, né? O físico etérico, o astral e o mental. Então, dois corpos estão na direção e o outro é um passageiro. O terceiro corpo ainda não está na direção da personalidade. O carro representa a personalidade. Então, há dois corpos que estão já dirigindo a personalidade. Falta um, tomar o volante. E aí a personalidade fica integrada. Isto é, um corpo seu ainda é passageiro, ainda está sendo levado por outros dois. E em que níveis de consciência estão os centros intraterrenos? E se pode haver contato com estas humanidades? As humanidades dos centros intraterrenos não estão no plano físico concreto. Estão nos planos sutis, do etérico, astral em diante. E os nossos contatos com eles se faz não nos planos físicos, mas se faz nos planos internos, nos planos sutis. E uma pessoa está perguntando sobre a transmutação, isto é, se a transmutação se dá quando alguém tem um serviço a completar, mas não tem muitos anos disponíveis para isso. Pode ser também assim, isto é, há uma tarefa a cumprir aqui, há um serviço do plano evolutivo, mas pela lei da transmutação, nós não precisamos nascer, ser gerados, ter infância, adolescência e depois chegar na idade de cumprir a tarefa. Pela transmutação, nós entramos no corpo de um adulto, cumprimos a tarefa e vamos embora. Não é preciso entrar na lei do nascimento físico, se estamos na lei da transmutação, porque usamos um corpo já existente, desde que a alma que está ali desocupe o corpo para isso acontecer, senão seria um empossessamento. Mas a transmutação não é um empossessamento, a transmutação é você ocupar um corpo que alguém cedeu. E ali você fica aquele tanto para cumprir aquela tarefa. Cumprida a tarefa, você desencarna e abandona o corpo. Agora, essa troca de almas, nesta época, está sempre coligada com a necessidade de algum serviço ser cumprido. Não é muito comum não isto acontecer por coisas pessoais das pessoas. Isso está ligado à necessidade de serviço. E sempre um serviço de ordem geral ou planetária, serviço do plano evolutivo. Não é uma lei que se aplique assim, normalmente, comumente. Agora, Uma pessoa que esteve ontem na partilha sobre os animais está perguntando se podemos dar exemplos sobre karma animal, que se falou que os animais também têm karma. E ela achou isso estranho, dar exemplo de karma animal. Nos livros de yoga tem uma história que mostra bem isso. Nessa pequena história, três ratos se aproximam de um eremita. Os ratos foram atraídos porque o eremita estava imóvel. Então o eremita disse para o primeiro: "Tu vives na farinha. Ainda assim, comendo farinha, não melhoraste." Depois o eremita virou para o segundo rato, que estava se aproximando, e disse: "Tu escolheste tua habitação entre os livros e roeste muitos deles, mas não ficastes mais instruído por causa disto." Você comeu bastante livro, mas não ficou instruído. E aí o eremita virou para o terceiro e disse: "Tu vives entre os objetos sagrados dos templos, mas nem por isto te elevaste." Percebe o karma dos animais? Veja o karma dos ratos. Você vai na farinha que não é sua, e ainda por cima você não melhora por causa disso, você fica como está. Não é porque você come uma coisa mais valiosa que você vai melhorar por causa disso. Veja o karma que esse rato cria. E aí ele vai roer os livros. E além de roer os livros, porque ele podia ir roer outras coisas, além de roer os livros, ele não fica mais instruído por causa disso. Vê como os animais criam karma. E o terceiro, não é? Que vive nos templos, entre os objetos sagrados, roendo as coisas lá, mas nem por isso ele se eleva. Quer dizer, aqui é um karma pesado, né? Bem, aí três leões chegaram. E o eremita disse a cada um: "Tu mataste há pouco um viajante que se apressava para chegar em casa." Olha o karma desse leão. Depois o eremita disse ao segundo leão: "Tu roubaste a única ovelha de uma mulher cega." Karma do leão, tá vendo como tem karma? E virou-se para o terceiro: "Tu aniquilaste o cavalo de um importante mensageiro que tinha que levar uma mensagem." Este é um karma muito pesado para o leão. E assim os animais vão também acumulando karma. Mas aí surgiram três pombos que vieram voando para o eremita. E o eremita disse ao primeiro pombo: "Tu bicaste grãos alheios e os consideraste como teus." E o segundo: "Tu furtaste uma planta medicinal e és considerado um pássaro sagrado." Viu o karma de mentiroso? Ele não mentiu, mas karma de mentiroso. E virou-se para o terceiro pombo: "Tu te aninhaste num templo alheio e, graças à superstição das pessoas, forçaste outros a te alimentar." Então aí está o karma dos animais, exemplos de karma dos animais, que na inocência deles, não, ou no grau deles, vão criando seu karma. E uma pessoa diz que não entendeu bem a questão dos raios junto a nós, seres humanos, e junto aos animais. Porque foi dito que Os animais também são obra dos raios. E como obra dos raios, certos animais para nós são referências. Para através deles nós vemos bem claramente certas energias. Como, por exemplo, foi citado o elefante. O elefante, que é obra do primeiro raio. O elefante é um animal de primeiro raio. Então nós podemos estar diante da vontade, da energia da vontade, diante de um elefante, com muito mais clareza do que diante de uma pessoa, muitas vezes. Porque as pessoas têm vários raios misturados e muitas vezes a pessoa não manifesta tanto um raio como o animal manifesta. Isto é, como o animal não tem uma mente funcionante, não tem uma mente como a mente humana, ele manifesta o raio próprio. Então, através de um animal, você vê a força do raio dele mais do que diante de uma pessoa. Então, diante de um elefante, nós estamos diante de um exemplo de primeiro raio, de vontade e de poder. Diante de um cão, nós estamos diante de um exemplo de segundo raio, de amor. Diante de um gato, nós estamos diante do terceiro raio, da inteligência. Diante de um cavalo, nós estamos diante do sexto raio, do raio da devoção e da adaptabilidade ao homem. E nós, como não prestamos muita atenção nestas coisas, não vemos, não, que um cavalo, ele é totalmente adaptável a nós. Então, diante de um cavalo, ou com o relacionamento com o cavalo, nós temos uma grande oportunidade de ajudar o cavalo a evoluir, porque ele é muito adaptável. E ele é um grande devoto do homem, principalmente. O homem desconhece isto completamente e trata o cavalo, como vocês veem, não é? Para carga. Então, nós estamos diante desses animais que manifestam esses raios e teríamos então que, para ajudá-los a evoluir, usarmos essa energia, usarmos a energia deles. Então, o cavalo, nós teríamos que responder à devoção dele, não? Teríamos que dar uma resposta. Ele é devoto do dono. Ele é devoto de nós. Então, nós teríamos que dar ao cavalo aquilo que ele espera, aquilo que ele espera de nós. Teríamos que lidar com o gato, não como lidamos com o cavalo, com os cães ou com os elefantes. Nós teríamos que lidar com o gato usando inteligência, porque o gato é um terceiro raio. Com o gato, você tem que ser inteligente para ele ter um bom relacionamento com você. O gato só vai se sente a sua inteligência lidando com ele. Os cães precisam de amor. Bem, amor todos precisam, mas em certos casos uma outra energia deve complementar ou deve até predominar. Nos cães, é o amor a chave, porque eles são animais de segundo raio. E com os elefantes, nós teríamos também que exercer a vontade. Teríamos que ser fortes com o elefante. Fortes não quer dizer não ser amoroso. E assim lidarmos então com os animais. Esses quatro animais são citados, e não todos, porque esses animais, nesses raios, são aqueles que se preparam para se individualizar. Então, em cada animal, a uma certa altura, vai surgindo uma alma. E entre todos os animais, estes quatro são os mais favoráveis ao nascimento da alma. Então, quando uma vida animal tem condições de se individualizar, ou se o reino animal considera uma determinada vida animal na hora de se individualizar, então esta vida é colocada dentro de um elefante, de um cão, de um gato ou de um cavalo. São como as portas de entrada no reino animal para começar o nascimento da alma. Agora, quando existe um animal doméstico, quando nós estamos domesticando um animal, nós teríamos que usar sempre a nossa vontade para treiná-lo. E aqui precisa habilidade, porque se for um cão, é preciso mais amor do que vontade. Mas vontade precisa sempre. Se for um gato, é preciso vontade, mas se faltar inteligência, ele não te atende, ele não te acompanha, ele não te segue. Mas vontade precisa com todos. E assim por diante. Agora, quanto às aves, elas têm outra organização. Os animais que não são as aves, nós eventualmente podemos conhecer melhor, porque eles estão mais em contato conosco. As aves estão muito relacionadas aos devas e aos anjos, ao passo que os outros animais estão mais relacionados ao homem. Então, por isso é que as aves voam. Embora haja muitas aves que se relacionam diretamente com os homens e certos homens que se relacionam muito com as aves. Então, as aves, por serem mais relacionadas com seres invisíveis, não com seres físicos, por isso elas estão sempre voando. Elas estão sempre no ar, simbolicamente, isto é, sempre coligadas com seres que não são terrestres. Mas isto tudo é reino animal, isto tudo faz parte de reino animal. E a uma certa altura, de tanto em tanto, de ciclo em ciclo, é como se abrisse uma porta no reino humano para a entrada de animais. Isto é cíclico. Não é a todos os momentos que os animais desenvolvem a alma e passam para o reino humano. Isto é cíclico. Isto acontece ciclicamente. E quando esta porta abre, todos os animais que estão prontos passam. Agora, a porta é aberta no planeta onde o animal está. Mas ele só vai ser reino humano em um outro planeta, não no mesmo. Onde ele está serve só de porta de entrada. Mas ele vai começar a sua trajetória de reino humano num outro planeta, não neste mesmo. Existe uma hierarquia espiritual que lida com o reino animal. Eles têm uma hierarquia. A vida animal tem também uma hierarquia espiritual cósmica que lida com este reino. E são grandes entidades. No planeta Terra, a humanidade é o foco para esta hierarquia. A hierarquia animal usa a humanidade como foco. Ela focaliza a humanidade e a humanidade irradia para o reino animal. Isto num certo mecanismo, no mecanismo do surgimento da alma no animal. Então nós precisaríamos, à medida que vamos evoluindo e que a nossa mente vai desenvolvendo, nós teríamos que reconhecer o nosso papel junto a esse reino. Teríamos que reconhecer o nosso papel, porque é em nós, como humanidade, que a hierarquia focaliza as forças que devem ir para esse trabalho sutil, para esse trabalho espiritual no animal. Espiritual, isto é, da formação da alma e do crescimento desta alma. Para nós sermos um foco correto, isto é, para nós sermos um espelho correto desta energia para passar para os animais, nós teríamos que desenvolver a inofensividade. É a nossa qualidade de nos tornarmos inofensivos é o que nos dá esta capacidade. E nós temos muitas tarefas aqui na Terra, não como sabemos. Nós estamos aqui por tantos motivos e não temos consciência de que estamos aqui para irradiar o reino animal. Não temos consciência que somos o intermediário entre a hierarquia e o reino animal. À medida que vamos desenvolvendo a inofensividade, vocês se lembram quanto Gandhi insistia nisso, né? E claro que o lado externo de Gandhi, a personalidade de Gandhi, fazia isso para libertar a Índia. Mas, na realidade, ele estava desenvolvendo na humanidade a inofensividade, que é coisa muito mais importante do que libertar a Índia. Porque a Índia é uma parte da humanidade e do mundo. A inofensividade é o que o mundo precisa. Então, em um nível do trabalho de Gandhi, estava a libertação da Índia. No nível maior, o verdadeiro trabalho de Gandhi era desenvolver a inofensividade, valorizar a inofensividade, ser inofensivo, para que o resto da humanidade incorporasse um pouco isto, para que o resto da humanidade recebesse isto um pouco. E é muito importante esta inofensividade, sob tantos aspectos, kármicos inclusive, mas é muito importante para que a gente possa cumprir esta tarefa, cumprir esta tarefa junto a um reino que aqui neste planeta é muito massacrado, que aqui neste planeta tem realmente uma situação muito complicada. Agora, esta inofensividade nos dá a possibilidade e nos dá a condição de mais largueza de visão, de vermos mais, de percebermos mais as coisas. Os inofensivos percebem mais do que os outros seres. E a inclusividade e a compreensão também desenvolve. E tudo isso nós precisamos para cumprirmos o nosso papel para com o reino animal. Então, os nossos papéis não junto ao reino animal são tantos, inclusive de estimular no reino animal o desenvolvimento da mente e tudo isto. Mas este papel de espelho, este papel de ser o refletor para que esta energia hierárquica vá para eles, isto é um papel que muito poucos conscientizam isto, muito poucos chegam a perceber isto. Agora, o animal serve o reino animal serve o reino humano de muitas formas, inclusive em certos momentos irradiando para ele, e inclusive em certos momentos transmutando forças do reino humano. Outro ponto que ontem não foi muito desenvolvido são aqueles pontos que nós temos em comum com o reino animal, porque é um outro reino. Mas nós temos pontos em comum, além, naturalmente, do físico. O corpo físico, que é da mesma substância, é um corpo que nós temos em comum com os animais. Mas, no subconsciente, o primeiro ponto em comum que nós temos é que tanto a humanidade quanto o reino animal, sentem a opressão do todo. O todo é infinito, é grande. E o reino humano e o reino animal é menor do que o todo. Como reino, ele está dentro do todo. E esses dois reinos sentem essa opressão, sentem esse peso. São dois reinos que têm vocação realmente para se expandir, para se tornar o todo. Então são dois reinos que vivem um pouco apertados, que se sentem um pouco oprimidos. Mas nós, como indivíduos, podemos perceber em nós esta espécie de pressão. Nós nos sentimos como que pressionados. E essa pressão é uma atitude nossa diante do todo, porque sentimos o todo muito grande, sentimos o todo imenso. Em vez de irmos para o todo, né, em vez de nos abrirmos para o todo, ficamos nos sentindo pressionados, ficamos nos sentindo um pouco apertadinhos no todo. E os animais também sentem isto. E claro que se esses reinos, diante do todo, diante desta coisa infinita, se sentem um pouquinho pressionados por esta grandeza, em vez de se sentirem alegres e jovens, se sentem pressionados, isto vai determinar uma certa psicologia básica, não é? Em todos esses dois reinos. E também nós temos em comum com os animais, e aqui já num plano menos consciente do que este primeiro, é a pressão que nós sentimos de outras vidas, de outras existências, do que ocorreu em outras existências. Note que isto não quer dizer recordação de outras existências. Quer dizer sentir a pressão de outras existências. Então, um ser humano que tenha tido encarnações difíceis, ele sente esta pressão. Ele sente isto, mesmo que atualmente não esteja acontecendo as mesmas coisas. Mas ele sente a pressão do que aconteceu em outras vidas. Assim como ele sente, eventualmente, a alegria do que aconteceu em outras vidas. Agora, isto é menos consciente do que aquela pressão do todo. Isto é menos consciente. Então, este reino humano tem isso em comum com o animal. Nós sabemos que isto é em comum. Agora, como o animal não tem a lembrança da encarnação anterior, isto não exclui que ele sinta internamente a pressão das coisas que se passaram com o reino no passado. Então veja, tudo o que acontece de trágico para os animais, todos os animais recebem a pressão disto. Todos os animais se sentem pressionados por isso. E isto dificulta para um animal que ele se aproxime de nós, porque isto tudo subjetivamente nele produz um trabalho, não? Um certo estado de apreensão. E depois, nós, como os animais, inconscientemente também, temos um sentido de que estamos aprisionados. E não sabemos bem de quê. Muitos começam a encontrar o sentido desse aprisionamento, começam a encontrar uma explicação para isso, por estarem em corpo físico. Então todos nós, mesmo que estejamos numa vida normal, nós inconscientemente nos sentimos prisioneiros, se estamos no corpo físico. E óbvio que nos sentimos prisioneiros, mesmo desencarnados, porque estamos no corpo astral, então prisioneiros do corpo astral. Enquanto nós estamos dentro de corpos, nós temos no nosso mais profundo íntimo a sensação de sermos prisioneiros. Não há homens livres, como se diz. Há homens livres em nível de mônada. Mas quando existe um núcleo do homem encarnado, aqui começa o senso de ser prisioneiro, de não ser livre. E quanto mais o homem diz que se sente livre, mais ele está mentindo. Porque ele internamente se sente prisioneiro dentro do corpo. Isso é um estado natural dele. Isso é o estado de todos. E isto nós podemos sentir e perceber, se prestarmos atenção, que somos prisioneiros de alguma coisa e não sabemos do quê. Então você tem liberdade, faça o que quiser. Ele faz tudo o que ele quer. Se sente prisioneiro sempre, porque está no corpo. E se ele desencarna, ele vai continuar com esse sentido de prisão, porque ele está no corpo astral. Ele só vai perder isto, ele só vai começar realmente a se sentir livre, é quando a alma estiver livre dos corpos, quando ele estiver totalmente desencarnado, do físico, do emocional, do mental, são três mortes. Até ficar livre dos... Aí sim existe um ser livre. Mas ser livre aqui é só nos decretos, quando assinam decretos que estão liberados. Só no decreto, porque aqui não existe ninguém livre dentro de corpo. E isto a humanidade sente. A humanidade sente. Este é um dos pontos da humanidade, um dos pontos críticos da humanidade, e que você não consegue curar, não consegue ajudá-la a ser livre, porque não pode. Só desencarnando completamente, aí sim. E isto é também um assunto do reino animal. Só que o reino animal não tem a percepção disto como nós temos. Claro que no momento em que um tigre quer dar um salto e ele só salta 10 metros, aí ele sente isto. Se uma ave quer fazer um voo mais alto e não consegue, aí ela sente isto. Ela sente esta falta de liberdade. Embora a gente pense que uma ave é livre, isso somos nós que pensamos, os poetas daqui da Terra. Como que a ave é livre? Ela não pode ir até Saturno, ela não pode ir... Como é que ela é livre? Não é livre em lugar nenhum, no corpo. Então, eles também têm isto. Então, são coisas que nós temos em comum. E como temos isto em comum, teríamos que realmente nos ajudar. E nesses pontos importantes, não, nesses pontos internos, e que nós não temos solução para eles. E aqui, esses dois reinos podem se ajudar muito no sentido de estarem vivendo a mesma coisa, em planos diferentes, em dois níveis diferentes. Nós podemos chegar a ter consciência destas coisas. Os animais não podem chegar a ter consciência. Mas aquilo que nós temos de consciência disso e que eles não têm, eles têm como sensibilidade. Eles percebem mais do que nós. Então, se um animal é preso, ele se sente muito mais preso do que se nós formos presos. Porque aquilo que eles não têm em mente, em consciência, eles vão ter na sensibilidade, na percepção deles. De forma que prender um animal é realmente uma obra muito dolorosa, que nós não sabemos a extensão disto. Então, esses que põem os animais nas jaulas, nos jardins zoológicos, realmente não sabem o que fazem. Não têm a menor consciência do que fazem. Embora um animal numa jaula possa até se acostumar e possa até estar livre de várias coisas. Mas, no fundo, na realidade, isto é muito grave. Pois não. Ela está perguntando se depois do animal desencarnado, se ele continua convivendo conosco. Sim, por um tempo, porém. Nós no plano astral permanecemos mais tempo. Quando o animal chega no plano astral, é como se houvesse uma dissolução, se ele ainda não é individualizado. Ele não é individualizado, mas ele tem corpo astral. Se ele não é individualizado, quando ele chega no plano astral, o corpo astral começa a se dissolver. Ao mesmo tempo que o corpo físico também aqui está se desintegrando. Então o animal no plano astral praticamente é dissolvido como corpo. E como ele não tem ainda os graus superiores de corpos, ele volta para a alma grupo. A menos que ele já seja individualizado. Se ele já é individualizado, ele reencarna. Mas a maioria não está nessa situação. De forma que o animal desencarna, o animal normal desencarna, o corpo físico desintegra aqui, o corpo astral, depois de um tempo relativamente curto, se dissolve lá no plano astral. E o animal e a vida volta para a alma grupo. Então, assim como nós temos todo um programa, uma intenção, um destino de ir nos libertando da forma para nos tornarmos essência, os animais também têm isto. Os animais também têm que se libertar da forma. A nossa forma, a forma dos animais, não é o ambiente completamente adequado. Então, nós cumprimos uma etapa na forma, como o animal cumpre uma etapa na forma. Mas a forma não é o nosso lugar. Nós cumprimos uma etapa na forma e temos necessidade de sair da forma, para sermos um pouco mais livres, um pouco mais desimpedidos, até que tenhamos uma outra forma que nos aprisione de novo. Então, a vida humana e a vida animal é muito paradoxal. Nós temos que trabalhar, temos que aperfeiçoar, temos que cuidar, temos que zelar por aquilo que nos aprisiona, basicamente. É muito paradoxal. E certos seres humanos ficam muito perturbados com isto, inconscientemente. Então tem certas perturbações que os psiquiatras nem sonham o que são. Nem sonham. E que é esta perturbação de estar retido. De estar retido. De não estar livre. E vai passar muito tempo antes que possamos estar realmente livres. E os animais também têm esta linha. Dizem, não é, os clarividentes, que os animais e as aves que não são físicos, que existem no plano astral ou que existem nos planos intraterrenos, enfim, que não são físicos, são muito mais belos, são muito mais perfeitos. E tem formas de aves, não nos planos intraterrenos ou nos planos internos, tem formas de aves impossíveis de existirem no físico, na forma física. Dada a riqueza de detalhes, a riqueza de cores, impossível de realizar na forma física. E até certo ponto, o reino vegetal também terá que ser liberto da forma vegetal. E o reino mineral terá também que ser liberto, mas isso está tão distante que nem se cogita de estudar. Mas o nosso trabalho de libertação é conosco, com o reino humano e com o reino animal. Os outros estão entregues a outros ciclos de trabalho. Uma pessoa está perguntando qual seria um dos maiores males de uma guerra. Bem, todos os males óbvios de uma guerra nós já sabemos, não? Agora, Entre os seres ainda não experientes, isto é, entre as almas jovens, entre aqueles que são menos experientes, uma guerra funciona como que uma escola para se resolver as coisas através da violência. E isso é gravíssimo. Porque uma guerra tem sempre um motivo aparente, um motivo de interesse, tem algum motivo. E a guerra é uma forma de, através da violência, você tentar resolver uma coisa. De forma que a guerra é um dos piores exemplos que se pode dar para a humanidade. Porque ficar assistindo guerras, uma depois da outra, ficar convivendo com guerras, porque vocês veem a história humana, é só uma história de guerras, desde o princípio. Ficar convivendo com isto. Isto é uma deturpação básica da educação, porque a guerra diz que é com violência que se resolve. De forma que é uma das coisas mais perniciosas que existe. Olhe, entre a droga e as guerras, é impossível dizer o que é mais negativo. E vocês veem o quanto se cultiva, não? Esse noticiário sobre a guerra, o quanto se cultiva o uso da guerra, a propaganda de guerra, a pseudo-arte que mostra a guerra, as pessoas que escrevem romance de guerra, os pintores que pintam quadros de batalhas. Todas estas coisas que, de um certo ponto de vista, são na Terra gloriosas e que realmente nós teríamos que estar imunizados contra isto. Não há nenhuma justificativa espiritual para uma guerra. E nós teríamos que estar muito imunizados com isto, porque isto produz efeitos profundos. Se você é indiferente a uma guerra, se você está menosprezando aquilo porque não é com você, não está aqui deste lado do mundo, aquilo é a pior educação que existe. Não tem educação pior do que aquela. Aquilo trabalha intimamente os mais jovens. Os mais jovens irem se acostumando a resolver as coisas pela violência. E quando vencem uma guerra, então, aí que culminou o mal. Porque aí confirmou que é com violência que se vence. Nós não temos ideia do que é uma guerra. E guerra, vocês sabem que não é só aquelas que os homens fazem, que vivem fazendo. Guerras são essas coisas também que nós fazemos entre nós, né? Essas guerras. Então agora, reduzindo as devidas proporções, não? Estamos falando do mesmo assunto. De forma que de frente ao reino animal, a inofensividade é realmente uma meta.